toda a gente que me conhece, toda a gente me conhece como eu sou, uma pessoa simples e aberta ao diálogo e à ajuda de todos. Passei por tudo o que se possa dizer que seja emprego, digamos, porque vivi uma época de grandes aberturas ao emprego, aproveitei e sempre fui curioso em querer saber mais de tudo, desde a construção civil até aquilo que sou hoje, que eu continuo a dizer que não sou ninguém, porque o mundo está sempre em constante evolução e eu estou a degradir, não a progredir, tirando tecnicamente, digamos. Mas, à parte disso, pá, foi aprendendo, como tudo na vida. A minha vida deu uma volta muito, muito grande quando do início da construção do Europarque. Hoje estou no ramo que estou, e ligado ao que estou, devo muito ao Europarque, portanto à obra do Europarque. Foi para lá em início de estaleiro, coisa que ninguém sabe. Início de estaleiro, passei por todas as fases, fui calcando cada empresa que por lá trabalhou, até que cheguei à área dos projetos integrados e aprendi a parte de instalação, de manuseamento, de manutenção. Na altura já lidava com tecnologias de ponta. Pois a vida, entretanto, também formámos um conjunto, a coisa foi andando por ali. Até que tive que deixar o conjunto para atender às pessoas que me acodem. Longe de conflitos, longe de companhias que me pudesse levar para... Sempre gostei de experimentar a noite, gostei de experimentar as confusões, sem me meter nelas, lógico, mas muito simples, muito simples. Tenho um grande exemplo em casa que eu acho que me segue hoje, ao fim de 40 anos, que é... sou uma coisa fora e dentro da escola foi sempre um exemplar. O meu professor, ou melhor, os meus professores ainda são vivos hoje, que era o professor que foi da segunda à quarta classe e a esposa que foi da quinta e sexta classe, então, na altura. E tenho um exemplo em casa que acho que segue o meu caminho. É rebelde em casa, mas na escola é como tem que ser, que é a minha neta, portanto, não sei tocar um único instrumento, bombo, não consigo acertar no tempo, mas é assim, nunca estive ligado a nada, a não ser agora, depois que entrei no percurso mesmo do aluguer de equipamento, que, pronto, tem que estar com
tudo. E que as minhocas eram essas? Portanto, já naquela altura era um artista, não é?
Ai, era mesmo das coisas de arco da velha, que eu fazia tudo que me desse a ideia, pá, desde celulares. Não havia nada que não pusesse a funcionar, digamos. Eu tinha uma ideia, já ainda não tínhamos máquinas de bolas de bolinhas de sabão, eu já tinha uma máquina de bolas de sabão, ainda não havia máquinas de fumo, eu já andava a engendrar como é que sabia de fazer fumo, porque sabia que os componentes de líquido, quais eram os componentes que eram usados, isto após logo ao início de começar a aparecer as máquinas convencionais, né? Posso dizer que se calhar tinha uma visão assim futurista, não com perspectiva alinhada ou diretiva, mas já tinha uma visão um bocadinho futurista, porque é como eu tenho dito a muita gente, a muito boa gente, que eu sou da transição do boi para o trator. E da transição do boi para o trator sofro evoluções muito grandes, e então nada me surpreendeu, desde o aparecimento de um simples PC, um LCD pendurado na parede, um telemóvel pequenino, uma porta a abrir-se e fechar quando chegas à beira dela. Portanto, nada me surpreendeu, porque eu já tinha visto isso.
E o Sr. Cardoso já fazia isso antigamente.
Não, mas é assim, a verdade é que eu sempre fui interessado por essas coisas e fui sempre um apaixonado também por ficção científica. E então, havia uns filmes na altura, ainda da televisão a preto e branco, estamos a falar de 74, 76, por aí fora, que havia uns filmes de ficção que já davam futurismo de 1999, o espaço de 1999, por exemplo, do Spot, ainda ontem até falei isso com alguém, e isso dava-nos uma visão de futuro, que eu dizia sempre, eu gostava de chegar a 1999 e ver se realmente era, ou é como o filme me retrata. E a verdade é que foi tal e qual.
E já estamos em 2017, o que é que virá, que é que virá aí mais?
Pouco mais, falta tirar as rodas aos carros e tal, mas...
Ah, de lá chegar.
Vai, acredito que sim.
No entanto, existia já essa visão futurista, mas na realidade depois tem que entrar no mundo do trabalho, não é? Como é que foram estes primeiros tempos? Ou seja, abordou muito ligeiramente, passou um pouco por todas as profissões. Fala-nos um pouquinho sobre essas profissões e de que forma que o fizeram crescer e também aprender como é que, o que custa estar na vida que, e dar valor a se calhar aquilo que tem hoje. Fala-nos um pouquinho sobre este percurso da entrada no mundo do trabalho e também desta, de toda essa atividade paralela com essa altura.
Eu sou o mais velho de uma quantidade de 8 filhos. Somos 7 vivos ao momento, mas sou o mais velho. E foi sempre o mais, não é o mais inteligente, mas foi sempre o mais desenrascado e o que conseguiria avançar para a frente. Já o meu pai dizia, tu queres estudar, vais estudar, continuas a estudar. Havia na altura os estudos, estudávamos de noite, fazíamos cursos profissionais, ou melhor, trabalhávamos de dia, estudávamos de noite a fazer cursos profissionais, mas eu não quis, quis ir direto para o trabalho. E até aos 14 anos saltei fora da escola, que era o limite, fiz a segunda classe, segundo ano, no entanto, saltei fora e fui para o trabalho. E foi, comecei por um emprego que, e por uma arte que era a arte do meu pai, que era serralheiro civil. Prontos, daí passei por várias fases, trabalhar em fábricas, depois foi uma catadupa, uma sequência de coisas, que ganha mais dinheiro, começou a autoestrada da feira... a construção da autoestrada daqui da feira até esta reja, e eu saltei fora, eu ganhava 30 contos na altura, foi ganhar 90, quer dizer,
é um absurdo. Isso é quase ir para o Real Madrid.
É um absurdo, mas é verdade, porque apesar de trabalharmos horas e sábados e até domingos se quiséssemos, mas era uma obra que dava dinheiro porque tinha que ser feita naqueles prazos. E então, quem soube essa oportunidade ou soubesse aproveitar tinha a oportunidade de ganhar dinheiro ali. E eu também tinha um bocado desse... Tinha um bocado esse gosto.
No entanto, quais eram as dificuldades desse tempo? Vivia, quando digo viver feliz, não é com a vida em si, mas com aquilo que fazia, preenchia-o nessa altura. Como é que foram esses tempos? Que dificuldades é que viveu nesse tempo, quando entrou nessa catadupa de trabalhos, não é? Desde serralheiro civil, a construção civil, a construção de estradas...
Oh, Filipe, muito honestamente nunca senti dificuldade nenhuma. Nunca senti porque eu sujeitava-me a tudo. Eu andei a limpar valetas também. Então, também falta essa. Trabalhei na junta, trabalhei na brisa, a cortar mato no separador central da autoestrada. Portanto, e eu nunca tive esse problema porque eu sujeitava-me a qualquer
nunca
coisa.
Nunca teve medo de trabalho, não é?
Nada. Eu sujeitava. E hoje se calhar não. Hoje posso-me dizer com orgulho que aquilo que eu sei e os erros que eu tenho, tem muito desse tempo que eu percorri a fazer as coisas, não é? Porque se me pedis para pregar um prego, eu sei como é que ele se prega. Se me pedis para apertar um parafuso, a mulher, tu sabes, não é? Que as pessoas contam comigo, para, nem que seja para ponderar um simples pano numa vara, portanto, é um bocado isso. E isto não é porque eu saiba mais que os outros. Tenho...
Ah, bom, português sabe desenrascar-se, não é? O desenrascanse.
É, se calhar sou daqueles poucos que se desenrascam bem.
E relativamente a este tempo, estamos a falar da adolescência, das primeiras, da juventude, embora o Sr. Cardoso ainda é um jovem, não é? Mas fala-nos um pouco, conta-nos uma história desses tempos, alguma história engraçada que possa partilhar com os nossos ouvintes desses tempos em que
era, novo.
Em que era mais novo e que não estava ainda ligado à história da luz e do som, e já vamos falar, e aqui sim temos muitas histórias para contar, já vamos falar sobre isso, mas nestes tempos alguma história engraçada ou alguma situação que tenha ocorrido consigo que possa partilhar com os nossos ouvintes?
Há uma muito importante que ainda hoje guardo comigo. Ainda hoje estive com essa medalha na mão, tenho uma medalha inclusive alusiva a isso. E ainda ontem precisamente contei a mesma história a uma outra pessoa que também era, na altura era paraquedista e um era militar na Força Aérea. Epá, essa é a história que mais me marca, foi eu ter que ir a Monte Real motorizada a sair daqui da feira à 1 da manhã, ter que entregar o que é hoje padrinho da minha filha. Ele veio cá assistir ao carnaval em Ovar com a namorada, que é a mulher dele hoje, e eu com a minha. Só que depois os comboios estavam em greve, chegámos à estação de Ovar. Ali para Monte Real não havia comboios. Então, e lá às 6 da manhã tinha que entrar ao serviço. E por lá levá-lo motorizado. Que cheguei na segunda-feira, à 1 da tarde, a Santa Maria da Feira.
E eram outros tempos que as estradas eram outras, não é?
Não, pior do que isso. foi no ano em que caiu neve em Santa Maria da Feira, como até hoje nunca vimos. Se calhar tens, já viste para aí fotografias do castelo cheio de neve, portanto foi precisamente nesse ano que isso aconteceu. Foi a coisa que mais me marcou, do resto são peripécias do dia-a-dia, não? Chegar a Maceda, chegar a Maceda para apanhar o comboio das 7:30 para ir para Silvalde, portanto trabalhava em Silvalde na altura, numa fábrica, e eu a chegar a Maceda e o comboio a arrancar e eu virar a bicicleta para trás e ir de bicicleta para estar às 8 horas em Espinho em Silvalde, e eu de bicicleta sempre a acelerar para lá abaixo, portanto, e voltava para trás. Pá, nos tempos de verão, sair da fábrica e ainda ir o restinho da tarde para a praia, porque
nós como é que é? Um bocadinho de sol, não é? Também é preciso. Vamos então introduzir a nossa primeira rubrica, que é a minha playlist, em que a seleção musical que queremos escutar ao longo do programa é da responsabilidade do Sr. Cardoso, do nosso convidado. Vamos começar com uma música do Zaba, Mamma Mia. O porquê do Zaba? Quando eu pedi a playlist, disse-me Abba e músicas dos anos 80. Porquê o Zaba?
Qualquer uma, porque são as músicas que marcam o meu tempo, precisamente. Eu, inclusive, não posso dizer que foi um DJ, mas foi um toca-discos, que é aquilo que eu chamo, um toca-discos da altura. Já fazíamos os bailes aos sábados da noite e aos domingos, também no espaço, e eu, como já tinha assim um jeitinho para a coisa e tal, eu comprava os discos e toda essa música eu tenho em vinil, portanto, e é a música que marca o meu tempo.